A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Pesquisa. Os avanços da ciência em diferentes áreas do conhecimento. UFPA Pesquisa.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha mais uma edição do programa UFPA Pesquisa, que hoje vai falar sobre Academia do Peixe Frito, interfaces entre literatura e jornalismo. Esse tema é gerado aí de um projeto de pesquisa que é nomeado Academia do Peixe Frito, Rebeldia e Negritude no Norte do Brasil. Esse projeto é coordenado pelos nossos convidados de hoje, a professora Vânia Torres, aqui da Faculdade de Comunicação da UFPA, e também o professor Paulo Nunes, da Universidade da Amazônia. Nesse projeto, eles buscam identificar, tratar um pouco da trajetória de um grupo de intelectuais, a maioria negros e autodidatas, que atuaram no meio político, cultural e social de Belém dos anos 30 do século 20. A gente vai conhecer um pouco mais dessa trajetória. Como já falei, os nossos convidados hoje são a professora Vânia Torres, é doutora em comunicação, professora também do programa de pós-graduação Comunicação e Cultura e Amazônia e também é integrante desse projeto de pesquisa, além do professor Paulo Nunes, doutor em letras, é professor da Universidade da Amazônia e também coordena com a professora Vânia esse projeto da Academia do Peixe Frito. Professora Vânia, muito obrigado pela sua presença, bem-vinda. E professor
Obrigada.
Paulo também, muito obrigado, bem-vindo.
Nós que agradecemos Obrigada. O espaço.
Para a gente começar esse programa, a gente vai começar falando um pouco do grupo de pesquisa que abarca esse projeto, que é o Narra Amazônia, né? Que é o grupo de pesquisa sobre narrativas contemporâneas na Amazônia Paraense. É o grupo de pesquisa em que vocês estão vinculados e onde vocês desenvolvem esse projeto que a gente vai conhecer já já. Eu queria que vocês falassem um pouco dessa trajetória do que é o Narra Amazônia, né? Que envolve uma atuação interdisciplinar, né? Tem pesquisadores do jornalismo, da área de literatura, letras, publicidade, enfim. O que é que vocês se interessam no Narra Amazônia?
O Narra Amazônia é um grupo surgido em 2015, Narrativas Contemporâneas na Amazônia Paraense. Ele é coordenado por mim, pelo professor Paulo e pela professora Alda Costa, aqui também da Facom e do PPGcom. Ele surgiu como um grupo de estudo. Nós queríamos estudar as narrativas em 2015, né? Queríamos fazer um grupo de discussão sobre narrativas da Amazônia, eu e a Alda da comunicação e o Paulo da literatura, né? Então, já iniciou como uma relação interdisciplinar entre essas duas áreas. Ao longo do processo, nesse tempo, ele vem agregando pessoas de várias áreas. Então, inicialmente são os nossos orientandos de graduação e pós-graduação, e é um grupo aberto a toda a sociedade. Então, além do grupo de estudo, foram surgindo outras coisas além daquilo que era inicialmente nessa nossa trajetória. Então, nós temos, por exemplo, bate-papos, encontro com convidados que contam sobre seus modos de narrar nas mais diversas áreas, na arte, na história, no cinema, na fotografia. Então, a gente tem esses encontros, nós tivemos eventos abertos já, vários eventos abertos, enfim. Ele é um grupo que se tornou público, né? Qualquer pessoa hoje pode chegar e estudar e participar dos eventos do Narra Amazônia. O que a gente quer? A gente quer pensar esses modos de narrar. A gente quer pensar esses modos de interação comunicacional, né? Como é que a sociedade conversa com a sociedade por meio das narrativas. E, a partir daí, a gente vai problematizando por meio dos nossos grupos de estudo, que tem gerado inúmeras publicações. Então, a gente hoje já tem artigos, dissertações publicados que já podem ser acessados por quem quiser.
Bacana. E professor Paulo, fica à vontade.
Eu queria destacar assim, que uma das questões fundamentais do Narra Amazônia são as discussões dos teóricos da narrativa. Nós temos, nesses 3 anos e pouco, nos preocupado muito em trazer determinados teóricos que são fundamentais nesse processo. Vladimir Propp, Bakhtin, Katia Canton, os narradores também teóricos que tratam da narrativa mítica amazônica, João Jesus Parloureiro, e outros teóricos, por exemplo, agora nós tivemos a reabertura dos trabalhos com uma fala do professor Willy Bolle, da Universidade de São Paulo, que tratou de narrativa em Walter Benjamin. Então, ao mesmo tempo que a gente está percebendo, observando sobre essas manifestações de narrativa, tanto na área da comunicação quanto na área de letras, nós temos nos preocupado em dar uma fundamentação teórica ao grupo, na medida em que estudamos esses teóricos. Então você vai ver que já tem diversos trabalhos de graduação, mestrado e doutorado nas duas universidades que são oriundos dessa reunião do Narra Amazônia.
Só para a gente fechar esse ponto do Narra Amazônia, acho que é até bom a gente enfatizar, destacar um pouco mais do entendimento que o grupo, que vocês têm sobre essa questão das narrativas, né? Que elas podem ser orais, midiáticas, da literatura, enfim. Qual é o entendimento que vocês têm sobre a manifestação desse fenômeno das narrativas?
O ser humano é um ser de narrativas, né? Assim que nós iniciamos as nossas falas, até mesmo antes dela, nós iniciamos a narrar. O que é narrar? Contar uma história. Então, é do ser humano, é da capacidade comunicacional e interacional do ser humano, né? Você chega em casa, o que você faz? Você vai contar para alguém, hoje o meu dia foi assim. E o que você faz ao narrar? Você seleciona o que vai falar. Você não tem condições de contar tudo, né? Então, você ressignifica, você escolhe aquilo que você quer dizer. E é exatamente aí que está o foco da questão de pensar a narrativa. Quando eu falo, quando eu digo, quando eu convoco o outro a me ouvir, eu escolho o que dizer, porque eu quero provocar no outro uma determinada reação. Né? E assim se faz o processo comunicacional. Então a gente vai problematizando e tentando entender esses diversos modos de narrar, como se narra nas mais diversas áreas, como se narra, por exemplo, no meu caso específico, que eu penso o telejornalismo, que é uma linguagem audiovisual, como é que um repórter, um jornalista convoca o outro a ouvir sobre a Amazônia, como ele narra. Então, nos interessa pensar exatamente esses modos de dizer, né? E tem muito a ver com a questão da Amazônia que a gente está interessado em pensar também, né? Desde as narrativas míticas, as narrativas orais, narrativas indígenas, narrativas negras, né? A gente tem diversos trabalhos de pesquisa, né? Narrativas em terreiros de Umbanda, por exemplo, que vão pensar como é que a gente diz determinadas coisas, e por que que a gente diz do modo como diz, né?
Professor Paulo.
Nós tivemos uma ação ano passado, semestre passado, que foi a ação do Círculo de Saberes, né? E o Círculo de Saberes já deu, digamos assim, um panorama muito, muito grande e interativo desses pensamentos, dessas pesquisas. Por exemplo, a professora Rosa Acevedo, do NAIA, foi uma das nossas convidadas, né? Colegas da UEPA que trabalham com a questão das narrativas teológicas. Então, nós temos tentado abranger esse universo interdisciplinar e um velho sonho, né, que está tanto no grupo de pesquisas quanto no projeto de pesquisa, que é a interação e o diálogo com essas duas irmãs siamesas. Eu brinco sempre, letras e comunicação são irmãs siamesas, mas que nem sempre conseguem se aproximar. Eu, Vânia e Alda temos conseguido isso. Oxalá consigamos ainda por mais tempo.
E agora, para a gente entrar um pouco no tema propriamente desse programa, que é esse projeto da Academia do Peixe Frito. O nome do projeto é Academia do Peixe Frito, Rebeldia e Negritude no Norte do Brasil. Eu queria saber como é que vocês se voltaram para esse grupo específico, né? Eu já apresentei aqui, é um grupo de intelectuais, né, que teve uma atuação muito importante aqui na nossa cidade, né? Mas assim como ele, existem outros no passado, no presente, né? Por que, por exemplo, pensar este grupo em específico? O que que chamou a atenção de vocês para investigar as narrativas, ou problematizar um pouco dele?
Na verdade, o que nos provocou foi um edital que falava de grupos intelectuais que tiveram uma ação na republicanidade do Brasil no século XX, na primeira metade do século XX. Então eu disse, poxa, por que não trabalhar com esse grupo? Porque aí, Vânia, a gente vai alcançar tanto o jornalismo quanto a literatura, porque estes rapazes, que depois foram denominados de acadêmicos da Academia do Peixe Frito, eles militaram, quase todos eles, no jornalismo e na literatura, paulatinamente, concomitantemente, e uma experiência de linguagem acabou interferindo e ajudando na outra experiência de linguagem. Eu costumo sempre dizer que se você pega um De Campos Ribeiro, se você pega um Dalcídio Jurandir, se você pega um Bruno de Menezes, que tiveram uma militância cotidiana, digamos assim, com o jornalismo, essa experiência das redações, ela vai funcionar como uma espécie de amadurecimento para a criação do texto literário. Isso é uma questão que se descortinou para nós nesses quase 4 anos de trabalho da Academia do Peixe Frito, né? Paralelamente a isso, a gente percebeu que eles tiveram uma ação como grupo e uma ação fundamental na renovação das artes e da cultura de Belém, e eu diria até de toda a Amazônia, porque, afinal de contas, se você pega a atuação de um escritor como Bruno de Menezes, é um escritor que vai agir, ou de um Abiguar Bastos, vai agir para além das fronteiras do próprio Pará. Vamos ter repercussão dos seus trabalhos no Amazonas, no Acre. Então nós temos aí um filão que vai falar dessas representações a partir da negritude e da indianidade, coisa que não era comum no início do século XX.
Esse grupo é muito interessante, que eu conheci através do Paulo, né? É mostrar como eles vão inverter esse olhar. É exatamente o que se discute hoje sobre a colonialidade, as teorias pós-colonialistas, enfim, que é não olhar do centro para a periferia, mas o que eles vão fazer é exatamente olhar a partir da periferia para o centro. Eles vão surgir inicialmente, os primeiros registros na década de 20, não é isso? Do século 20, e eles estão muito próximos da Belle Époque, da chamada Belle Époque, né? Daquela Belém afrancesada. E eles vão olhar para isso não exatamente com o glamour que se tem hoje, mas eles vão olhar para isso como quem rejeita, como quem precisa, pera lá, né?
No mínimo com criticidade.
Exatamente, né? Olhar. Então eles vão ter esse olhar a partir da periferia. O que, que é quando eu digo olhar a partir da periferia, para ficar mais claro? Seria colocar os sujeitos pobres nos textos. Né? Seria ver o que sente uma negra, o que sente uma índia, né? Como Libânia, de Belém do Grão-Pará de Dalcídio, que é comum isso na história de Belém, né? As meninas pobres do interior virem para a capital para serem empregadas domésticas e morar no emprego. Então, por exemplo, esse é um personagem de Dalcídio Jurandir, que é a Libânia. E quando ele olha a partir da Libânia, né, ele coloca a Libânia como um sujeito de sentimentos, como um sujeito que pensa, que age, que tem astúcias, que tem suas táticas, que sofre, que fica alegre. Esse é o olhar a partir da periferia, exatamente inserir esses sujeitos, o povo, no texto. Né, exatamente o povo
Se
no texto.
Se tu me permites, já que estás falando da Libânia, Vânia, é lembrar como o narrador caracteriza a Libânia de modo muito curioso. Aquela que tem boca de índio que comeu cristão. Então vejam, é um projeto que se aproxima muito da antropofagia oswaldiana, do modernismo de Oswaldo de Andrade, né? Então, como a Vânia disse, reverter essa lógica em que aquela literatura mais afrancesada, mais Belle Époque, vai ter que ceder espaço, digamos assim, pela pressão social desse grupo para uma fala que vem do Jurunas, que vem da Vila da Barca, que vem do Guamar, que vem do telégrafo, dos espaços periféricos da cidade que são representados por esses autores.
E para vocês, o que demarca alguma característica, alguma peculiaridade desse grupo? Por exemplo, a gente tem histórico de outros grandes nomes da literatura, seja antes do século XX, seja durante o século XX, seja agora no século XXI. O que vocês observam que é uma peculiaridade deles, principalmente nesse aspecto que vocês têm ressaltado de dar voz a grupos étnicos, a outras populações que às vezes estão marginalizadas ou em relação à identidade amazônica? O que vocês ressaltariam, por exemplo, do trabalho deles que é peculiar para vocês?
Eu creio que uma questão pulula, primeiro é a relação de afeto, que faz com que o grupo não seja um grupo competitivo e assim autodestrutivo. Isso eu achei muito bonito, aprender isso com eles, porque a solidariedade, o afeto, a amizade do grupo era algo muito interessante. Segundo, ele é um grupo absolutamente anárquico e lúdico. É um grupo que extremamente propositivo no resultado da sua obra jornalística e literária. Mas se você for procurar uma ata, não existe. O que nós temos de registros? São os depoimentos, e aí a Vânia vai falar disso daqui a pouco na questão do documentário, depoimento dos familiares, e sobretudo a obra. Para você ter ideia, por exemplo, em 1940 há um decreto proibindo que houvesse manifestações de batuques, tanto seja o carimbó quanto nos terreiros das religiões afro-brasileiras em Belém, e o grupo se insurge contra isso. O grupo, além de escrever nos jornais acerca dessa questão, ele vai conseguir uma audiência com o então governador do estado para reverter esse processo e fazer com que ele percebesse como autoridade do Estado que ali nós estamos diante de um decreto que era autoritário, que desrespeitava a diversidade cultural. Então veja, naquele momento eles discutiam coisas que parece que você está vendo o Brasil de hoje, o Brasil retrocedendo, o Brasil que está querendo negar essa própria diversidade. Então, acho que essas vozes que vêm da negritude dos terreiros de Umbanda, do Boi Bumbá, das festas de santo, né, das Irmandades Negras, essas vozes que são colocadas, por exemplo, Bruno de Menezes, nega que tu tem marimbondo sinhá, rufo batuque na cadência alucinante do jongo, do samba, na onda que banza, desnalgamentos, bamboleios, sapateios, cirandeios, cabindas cantando lundus das cubatas. Eu tava na minha roça, marimbondo me mordeu, ó princesa Isabel, patrocínio Nabuco, visconde de Rio Branco, Eusébio de Queiroz, e a cantiga cantando, lembram as noites mornas, na tragédia da raça, mãe preta deu sangue branco a muito senhor moço. Então vejam, um ritmo é uma forma de retratar uma comunidade e uma realidade que há muito tempo era negada, e que o Vicente Salles, que segundo o professor Aldre Figueiredo é um dos representantes tardios da Academia de Peixe Frito, ele vai explicitar nos seus estudos sobre o negro no Pará.
Professora Vânia.
Eu acho que a gente poderia falar exatamente a partir do nome deles, né? Por que a Academia do Peixe Frito, né? Eles se reuniam no Ver-o-Peso, que aí você já vê que há um diferencial, né? Uma particularidade. Existia um outro grupo, na mesma época, de escritores que se reunia no Grande Hotel, né? Que era um lugar chique da cidade, né? Na Praça da República, na Presidente Vargas, né? Que foi destruído.
Onde eles, depois foi o Hilton. Exatamente.
Hoje é
a Princesa Loussan.
Exatamente. Esses dois grupos de escritores, eles se conheciam, interagiam, né? Mas a Academia do Peixe Frito, ela vai muito mais além no sentido de se diferenciar. Ele se reuniu numa barraca do Ver-o-Peso, tomando cachaça e comendo peixe frito. Na verdade, o que a gente descobriu nas pesquisas é que eles não se intitulavam exatamente academia. Nos documentos que nós buscamos na casa do De Campos Ribeiro, com a família, ele colocava inicialmente a Associação dos Novos. O nome Peixe Frito veio depois, provavelmente pelo Alcídio Jurandir, no prefácio de um livro, onde ele chama, em 41, Geração Peixe Frito, que é exatamente o nome que nós escolhemos para o documentário. Então, eu acho que o que os diferenciava é que eles não eram, embora o nome acadêmicos, né, eles não eram da academia, eles não eram professores letrados. Como diz a filha do Bruno de Menezes, ele era um professor quando ele ia no interior fazer atividades de cooperativismo, mas ele era um professor da vida, né? Ele tinha só o primário, Bruno de Menezes, deixou textos belíssimos. Então,
a Marília Menezes, né, que comenta sobre isso, né?
A Marília, é. Então, eu acho que o que os diferencia exatamente, eles não serem dessa cultura letrada, quer dizer, eles não têm esse saber reconhecido que a gente vai, né, que a gente vai às vezes buscar e se limita ao saber acadêmico, mas eles têm o saber da rua, da vida, dos batuques, dos sambas, da periferia, e se reuniam de forma muito informal para trocar ali nessas conversas, no Ver-o-Peso, essas produções, poemas, textos. E tem uma coisa muito interessante que os une, que é, eles eram jornalistas, eles eram escritores, boa parte deles, né?
Essa coisa que a Vânia colocou, muito importante, o olhar da rua. Eu acho que isso o jornalismo ajuda muito, e ajudou muito nessa modernidade da literatura destes autores, porque essa vivência, e nesse sentido eu acho que tem uma pessoa que não é exatamente um participante da academia, mas que é muito importante para a academia, que é o Tó Teixeira, ele vai ajudar muito, digamos assim, como se ele fosse uma espécie de guia na cidade, do Bruno de Menezes, que já vem de uma história do Jurunas, da Jaqueira, uma história de vivência num bairro de periferia, num bairro popular, mas o Tó Teixeira vai aprimorar essa visão do Bruno em relação à questão da visita aos terreiros, da visita às festividades de santos, sobretudo ali na região do Marizal, que então era conhecido como o bairro dos pretos, e na região de São João, que hoje é conhecido como Telégrafo, né? Existe, inclusive, um comércio que ainda está lá, no Telégrafo, na Soares Carneiro, que é São João do Bruno, exatamente porque era um dos espaços onde eles costumavam se reunir. Então, o epicentro, como a Vânia colocou, era no Bar Águia de Ouro, no Ver-o-Peso, em torno de uma figura de devoção hibridizada, que é São Benedito, São Benedito da Praia, que gerou depois um estudo do nosso amigo Bruno de Menezes, mas ele se reuniu ali em torno da cachaça, do peixe frito, para discutir, para debater, e se espraiaram pela cidade, sobretudo nessa questão da Campina. Então você vai buscando nos textos de Campos Ribeiro, por exemplo, ele ajuda muito a gente a mapear essa fisionomia, esse mapa de Belém, por onde ele se deslocava. Que vai da garagem do Clube do Remo, da garagem náutica do Clube do Remo, ali no, na Cidade Velha, até o Mercado de São Brás, a altura do Mercado de São Brás. Todos eram botecos que eles escolhiam, mas a preferência deles era ali no que a gente chama de comércio, ver o peso no entorno da Campina.
Então, Fabrício, me permite?
Claro.
Eu acho que se tem uma coisa que a gente pode aprender com eles, eu acho que a gente tem muito a aprender, por exemplo, eles têm duas revistas, Paulo me ajuda aí nos nomes, que é a Semana e Belém Nova.
Belém Nova.
Essas revistas, elas merecem ser pesquisadas, elas estão no projeto Morunguetá, do professor Flávio Nassar, lá no Fórum Land. Então, eu quero me debruçar sobre elas, eu tenho vontade, porque exatamente aquilo que ainda a gente reclama hoje, né, quando eu trabalho hoje analisando telejornalismo hoje, né, minha tese de doutorado foi sobre isso, quando eu digo o povo não aparece nas reportagens, né, o olhar sobre os sujeitos amazônicos é o olhar de quem os invisibiliza, eles são invisibilizados, os sujeitos, o que merece importância é a floresta. Né? Então, os povos, os sujeitos amazônicos, eles não aparecem nesses textos midiáticos com a sua vivacidade, com a sua força, com a sua voz. E o mais interessante é que esse grupo, lá no século XX passado, né, na primeira metade, já fazia isso. É isso que é interessante. E eu tenho esse projeto agora, assim, isso está muito forte na minha cabeça, de fazer um mergulho nessas revistas para buscar o modo como esses sujeitos eram construídos. Quer dizer, olha como lá atrás eles já traziam isso de novo. Acho que a gente tem muito a aprender com eles. Por isso que a gente resolveu fazer um documentário, já me adiantando um pouquinho, né? Exatamente para aprender com eles, para levar para as escolas, para mostrar, olha só, como que as pessoas da classe pobre têm muito a nos dizer e temos muito a aprender com elas, por meio desses escritores, né?
Só para a gente fechar esse primeiro bloco, acho que é importante só a gente nomear, pelo menos, vocês já falaram aí de Campos Ribeiro, Bruno de Menezes, quem eram as pessoas que faziam parte desse grupo, né? Acho que é importante a gente nomear. E outra coisa, de que forma, por exemplo, esse contexto em que a Belle Époque já tinha entrado em crise, que a economia da borracha já não era a mesma, de alguma forma vocês acham que esse contexto social também propicia um espaço melhor para que eles possam evidenciar esses grupos sociais, colocar em pauta, por exemplo, essas duas questões para a gente fechar o primeiro bloco.
Muito oportuna a sua colocação, porque isso vai me lembrar do conceito de decadência de Walter Benjamin, né? Porque quando a gente diz assim, Belém da Belle Époque era uma Belém decadente, mas aí vale pensar em Walter Benjamin, mas decadente para quem? A decadência é também um aspecto absolutamente positivo, porque a ideia de decadência propicia movimentos e fluxos de reação e de agrupamento de mudanças. É o caso exatamente desse grupo, como a Vânia disse. Se eles não se negavam a participar das reuniões nos cafés, como o café ali do Grande Hotel, eles sabiam que o espaço deles era outro. E que o espaço deles, como diz a Lenora no documentário, Lenora Brito, a filha do Bruno de Menezes, eles sabiam que eles tinham muito a aprender com os vendedores, com os barqueiros, com esses homens que estavam ali no Ver o Peso. Se você pega, por exemplo, um romance como Belém do Grão-Pará, é um romance em que o Dalcídio Jurandir, que é um dos participantes esporádicos e um dos mais novos do grupo, ele era 15 ou 16 anos mais novo em relação ao Bruno, ele vai aprender muito isso. Ele vai colocar essa Belém, ironizar essa elite que pensa a Belle Époque como o grande momento alto, ele vai dizer, não, e o pessoal da cabanagem? E os roceiros do Guamá? E essa Libânia? A Libânia andava a Belém inteira, descalça. E o meu orientador, o professor Demaro, ele disse, Paulo, observe que riqueza dessa personagem. Essa personagem é uma gata burralheira cabocla. E é mesmo, ela dormia na estopa, na cozinha, perto do fogão. E veja, eu nunca tinha percebido, ele mineiro, ele olhou, leu e disse assim, olha, veja só que coisa interessante.
Ele vai falar do cheiro dela, né? Isso que é de quando o povo tem vida, né? Ele vai falar, ela cheirava a pupunha, a lenha, a marachimbé, quer dizer, ela tem vida, né?
Exatamente.
Ela tem força.
Então, veja, são narrativas que, ao demonstrar essa decadência, estão mostrando que há virtude na decadência. Porque, afinal de contas, a Belle Époque, ela beneficiou a todos? Infelizmente, não. O sistema capitalista beneficia uma elite. E esses rapazes que vieram das periferias, eles se aperceberam disso. Então, nós temos Paulo Oliveira, Edgar Franco, temos Rodrigues Pinagé, temos figuras como Nunes Pereira, importantíssimo, porque o trabalho do Nunes Pereira vai dar suporte para essa ideia de indianidade. Vicente Salles, que é talvez o último e mais tardio deles, que vai dar suporte a essa questão da negritude na Amazônia paraense. Aí temos os mais afamados. Jacques Flores de Campos, que é uma figura fabulosa naquele texto dele que é impressionante, que é Gostosa Belém de Outrora. E temos Bruno de Menezes, da Alcide Jurandir. E tem outros que a gente não recorda agora, é muito nome, né?
Professora Vânia, como será ver essa importância do contexto para a gente poder entender um pouco mais da relevância deles para o que vocês estão problematizando em relação à representação da Amazônia, à representação dos grupos sociais?
Eu acho que é muito interessante a gente pensar no modo como eles vão ser essa resistência, né? Eu acho que é legal pensar esse grupo como resistência, né? E assim como outros grupos vêm resistindo, pensar essa produção deles colada na Belle Époque, né? E resistindo à Belle Époque é muito interessante, porque hoje o que, que a gente tem, né? Isso foi muito forte quando eu descobri isso, descobri ouvindo o professor Aldrin Figueiredo da História falar assim, eles estavam colados na Belle Époque, eles não queriam aquilo, e nós hoje temos a tendência, digamos, de exaltar essa Belém da Belle Époque, né? Ai, a nossa arquitetura de ferro. Realmente é tudo muito lindo. Eu também exalto tudo que veio com essa Belém rica, né, do início do século XX. Ok. Mas o que a gente não pode é deixar de olhar para a face obscura disso aí, que é o lado do esquecimento, né? Essa memória da Belle Époque, ela é constantemente relembrada, né? Trazida. O outro lado, que seria o esquecimento, é exatamente a opressão, a exploração dos seringueiros, a morte de negros, a exploração de índios, enfim, esse lado do esquecimento é que eles vêm trazer. Esse lado, por exemplo, dos batuques, dos terreiros de Umbanda, que eram, muitas vezes foram proibidos, foram obrigados a fechar, foram escondidos, o que hoje a gente continua vendo, aquilo já existia lá nessa Belém da primeira metade do século XX. Então, é muito importante pensar esse contexto em que eles viviam. Eles estavam vendo o que era a Belle Époque, exatamente o esquecimento e o apagamento, né, dessas populações pobres. E como jornalistas, e aí é importante a gente lembrar um outro contexto, não tinha televisão, o rádio estava surgindo. O que, que era forte naquele momento? Os impressos. Belém tinha centenas de jornais, cerca de 300, se eu não me engano, jornais impressos. Então, por isso que a publicação forte deles, né, vão ser essas revistas que a gente já mencionou, A Semana e Belém Nova, mas eles vinham das redações mesmo, dos grandes jornais. Então, eles tinham esse poder de fala, eles tinham esse poder da escrita e eles souberam usar muito bem isso. O poder midiático. Eles eram autorizados a falar, porque não só eram jornalistas, mas eram intelectuais interessados em pensar o seu entorno, a sua vida, a sua história, e principalmente olhar pela cultura popular. E é muito importante também pensar que eles eram, em sua boa parte, negros, né? Por exemplo, uma coisa que a gente percebeu nos depoimentos é a mãe do Bruno de Menezes era uma negra chamada Negra Balbina, do Jurunas. Então, o que ele aprende com essa mulher, os filhos dele vão dizer, o que ele vai aprender com ela é muito forte daquilo que vai estar no texto deles, né? Nos escritos dele, que ele tem até um texto chamado Mãe Preta, que é belíssimo. Então, mergulhados nesse contexto, é que a gente pode entender tudo aquilo que eles produziram.
Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA Pesquisa, que hoje fala sobre Academia do Peixe Frito, interfaces entre literatura e jornalismo. Nossos convidados hoje são a professora Vânia Torres e o professor Paulo Nunes. A gente vai continuar essa conversa já já, voltamos daqui a pouco. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo UFPA Pesquisa. Você está ouvindo UFPA Pesquisa.
Estamos de volta com o programa UFPA Pesquisa, que hoje fala sobre a Academia do Peixe Frito, interfaces entre literatura e jornalismo. Aqui no estúdio estamos recebendo hoje a professora Vânia Torres e também o professor Paulo Nunes. Ambos coordenam esse projeto de pesquisa chamado Academia do Peixe Frito, Rebeldia e Negritude no Norte do Brasil, que deu origem recentemente a um documentário chamado Geração Peixe Frito. É sobre isso que a gente vai conversar nesse segundo bloco. E, primeiramente, eu queria saber o que é um projeto de pesquisa. Quando vocês começaram, por exemplo, esse projeto, vocês já tinham em mente que o resultado seria esse documentário? Vocês pensaram em outras formas de evidenciar o resultado desse trabalho que vocês têm feito? Enfim, como é que vocês pensaram a trajetória desse projeto?
Esse projeto começou a ser pensado em 2015 e começou a ser executado em 2016. E assim, a gente nunca pensou que fosse chegar onde chegou. A gente sempre valorizou essas personalidades literárias individualmente e não se apercebia de que havia um grupo coeso que eles faziam parte. Essa foi logo a primeira surpresa, não é? O fato de que a gente não os tinha valorizado até então como grupo. Ah, mas não tem uma ata? Não precisa. Você tem os depoimentos, você tem as rasuras e as pistas que são deixadas, por exemplo, numa troca de dedicatória entre Dalcídio Jurandir e Bruno de Menezes. Você tem uma série de rasuras que vão sendo deixadas como pistas nos livros de poemas, nas reportagens e no outro material que a gente vai achando a cada dia. O documentário, a Vânia vai falar logo mais, é um resultado feliz desse processo. A gente ficou muito contente. Mas antes nós já tivemos um dossiê da revista Asas da Palavra, que trata da Academia do Peixe Frito. Já tivemos diversas dissertações que abordam e até trabalhos de monografia de curso. Então, acho que a gente jamais, né, Vânia, esperava chegar Sim. tão longe com esse projeto.
O documentário, a gente não pensou inicialmente, né? A gente primeiro surgiu o projeto, né, para estudar eles. Só que a minha experiência como jornalista é em televisão, então eu não consigo me separar de televisão, né? Eu sempre digo isso. Eu venho do telejornalismo, minha experiência toda de redação foi em telejornal. E embora eu tenha me afastado, né, temporariamente para entrar na carreira docente a partir de 2002, eu sempre venho atravessada pelo audiovisual. Já trabalhei na Academia Amazônia, já voltei para a TV Cultura, enfim, tenho projetos individuais de documentários. E, lógico, na hora que eu tive contato com essa riqueza dessa produção, né, a minha vontade na hora foi, né, saltar a repórter de TV e disse, vamos registrar isso. E tinha uma coisa fundamental que eu lembro, não foi, Paulo, que nos motivou inicialmente. A gente ia trabalhar com memórias. Quem poderia nos contar sobre eles, se todos eles morreram? Primeira dificuldade, eles já morreram, né? E agora, como é que a gente vai saber deles? A gente tem o que eles publicaram, mas como saber deles? A gente queria saber deles, da vida pessoal, como eles foram, se casaram, como eram.
Biografias,
então, né? A gente pensou nessas biografias e quem a gente tinha? Os filhos. Só que os filhos também muito velhos. E aí foi que a gente pensou, gente, a gente tem que registrar isso rápido, a gente tem que registrar isso logo, guardar essa memória pelas vozes dos filhos, foi o que a gente fez. Então nós começamos a ouvir, nesse documentário, nós centramos basicamente em duas famílias, que foi a família do Bruno de Menezes, ouvindo os filhos, e a família do De Campos Ribeiro. Então a nossa intenção inicialmente, nós começamos a gravar em 2017, concluímos a edição em 2018, foi fazer um registro, e era assim, a ideia era um registro de pesquisa mesmo. Na verdade, nós não tínhamos essa cabeça de vamos fazer um documentário, não, assim, vamos registrar. Eu ainda estava na UNAMA e a gente teve o apoio da TV UNAMA nessa época, aliás, durante todo o processo. Então, nós saímos com câmera, cinegrafista, eu e Alcione Nascimento, que estudante da UNAMA na época do mestrado, começamos a fazer as entrevistas assim, com o intuito de registrar. E eram entrevistas de pesquisa, não era entrevista para a televisão. A televisão foi uma consequência. Então, assim, nós convocávamos as pessoas para entrevistar para o nosso projeto de pesquisa. E a gente registrava em TV. Tanto que nenhuma das entrevistas foi refeita por qualidade do áudio. Não tinha essa preocupação. Era registro de pesquisa, né? E assim a gente foi somando depois outros depoimentos que rendeu um documentário bastante interessante, que já está publicado no YouTube, né?
Bacana. Outra coisa que vocês falaram bem interessante é o quanto a atuação deles na imprensa, nos jornais, fortalecia essa percepção ou os textos que eles publicavam enquanto literatura e vice-versa, né? Eram duas faces desse trabalho deles que se complementavam. Quando vocês pesquisam, o professor Paulo, a literatura e a professora Vânia, o jornalismo, como é que vocês tentam mesclar também essas duas perspectivas? Ou a senhora só observa o jornalismo e o professor Paulo só a literatura? Como é que vocês tentam abarcar a complexidade do que é o trabalho deles mesmo, né?
Nós nos ensinamos. Eu aprendi muito com a Vânia, sobretudo o primor da objetividade, da possibilidade do recorte, que é bem da edição de televisão, e a perspicácia científica. Eu sempre costumo dizer, eu não sou cientista, sou doutor, mas eu não sou cientista exatamente. Mas ela tem esse aspecto científico mais aguçado. A gente senta para a rodada de estudo, agora mesmo para reiniciar as rodadas de estudos. A gente já estudou diversos autores nesses quase 4 anos. Nós estudamos Aldrin Figueiredo, estudamos Luiz Leal, estudamos várias obras do Vicente Salles. Nós temos aprendido muito conjuntamente. Eu vou lhe dar um exemplo. Na feição do documentário, uma das pessoas que nós escutamos foi Salomão Laredo, jornalista, escritor de muitos livros publicados, e ele deu um depoimento muito interessante com o De Campos Ribeiro Mestre. Ele, Salomão, era aluno do então ginásio do Colégio do Carmo, e num concurso de redação, aquele que ganhasse o primeiro lugar iria conhecer um jornalista e escritor famoso. Então ele ganhou e foi levado pela escola para a redação da Folha do Norte. Quem era que dirigia a redação da Folha do Norte? De Campos Ribeiro. De Campos Ribeiro o escutou e disse assim: está aqui papel, está aqui caneta. Vá ver o peso, observe tudo e narre aquilo que você observou. Aí ele, no outro dia, trazia e o Salomão Laredo comentava, e aí o De Campos dizia: agora está aqui caneta e papel, volte a ver o peso. E no terceiro dia, o Salomão incomoda, disse: vem cá, o senhor só manda eu fazer reportagem do Ver o Peso. Ele disse: você só manda, não, esse exercício é um exercício fundamental, observação e treinamento de aperfeiçoamento da escrita. Então, para você ver, se você pega um livro como Gostosa Belém de Outrora, está tanto a linguagem do registro, digamos assim, literário, mágico, metafórico, mas também está a objetividade e o poder de observação das ruas que esse jornalista levou para a crônica. Porque, assim, eu sou bastante objetivo nesse sentido. Enquanto o texto está publicado no jornal do De Campos, quando ele vai ser publicado no jornal, ele tem uma estrutura jornalística. Mas quando ele passa a ser encartado numa antologia de livro, aí ele já tende para, digamos assim, a durabilidade do texto literário. Agora, essa divisão, ela é uma divisão didática. Não existe uma rigorosa divisão que diga: olha, aqui, né, é uma crônica jornalística e aqui passa a ser uma crônica literária. Isso vai depender da mídia e das formas contextuais como o trabalho é publicado.
Não existe uma separação nesse olhar, né? Não é assim, eu olho para o jornalismo e ele olha para a literatura. Não existe isso. Acho que eu tenho aprendido muito com a literatura, né? Eu era uma pessoa, por exemplo, que não usava a literatura como uma fonte bibliográfica. Hoje eu já uso, né? E tenho aprendido muito. Por exemplo, nós fizemos um artigo para a Unpox em que a gente usa um trecho do Bruno de Menezes, do Candunga, né?
Quase 2.000 acessos esse texto já teve.
Do Candunga, onde ele vai narrar a saga das pessoas que chegaram para a estrada de ferro Belém-Bragança, que chegavam, andavam a pé até chegarem aos lugares onde elas ficavam. Quer dizer, a gente usa num texto acadêmico referências literárias. Então, assim, eu venho aprendendo muito isso. A literatura, como modo de narrar, ela está narrando sobre a sua história. Então, entender esses escritores é entender dessa história de Belém, né? E é isso que a gente queria mostrar no documentário, essa importância deles, a importância de aprender com eles. No lançamento, foi muito emocionante, porque lá na Casa da Linguagem, porque nós levamos, convidamos todas as famílias, né, os filhos do De Campos, a família do De Campos, os filhos do Bruno, e eu fiquei muito emocionada porque ouvi de vários deles, assim, não pare de fazer isso, entendeu? Até me emociono, porque, assim, é muito importante isso que a gente está fazendo, né? Esse registro para a posteridade e de buscar nesses baús, nesses arquivos, exatamente aquilo que eles podem nos ensinar, né? Então, eu me lembro que vários deles falaram para mim assim: minha filha, continue, e a gente vai continuar, né? A ideia é fazer outros documentários, reunindo outros integrantes da Academia do Peixe Frito.
Alô, família do Jacques Flores.
Eu já iniciei agora um documentário também do projeto de extensão que eu tenho aqui na UFPA, que é o Narrar Cidades, que também é um braço do Narra Amazônia, que é um documentário sobre o bairro do Marizal, exatamente buscando essa origem negra do bairro do Marizal, né? Então, assim, a gente não quer parar, porque tem sido muito rico esse aprendizado para a gente, e não só para a gente, isso é importante que a gente diga, né? Todo projeto de pesquisa, de extensão, ele envolve alunos, né? Então, nós temos envolvido muitos alunos nossos. E quem quiser participar, ele tem um grupo aberto, né? Um grupo extremamente aberto.
É, e vocês já estão aí adiantando planos, né, para a sequência do projeto, porque com certeza, com um grupo tão diverso, né, mesmo que fosse apenas um escritor, eu acho que já seria uma infinidade de possibilidades de pesquisa, né? E com um grupo tão diverso, vocês têm muito trabalho pela frente. É, com o documentário, o que, que vocês pretendem agora? Pretendem fazer circular esse projeto, os resultados até o momento da pesquisa? Quais são os planos, por exemplo, para o documentário nesse sentido?
Nós já temos um trabalho com algumas escolas, sobretudo as públicas, mas não só. Então, por exemplo, nós temos contatos com a Graziela Azevedo, Escola Estadual, com a Escola Magalhães Barata, a Escola Benjamin Constant. Então, é muito capaz, sobretudo essa nossa aproximação com a Casa da Linguagem, que é o espaço de saber e discussão sobre a linguagem escrita, que a gente possa fazer chegar a um número maior de pessoas. Mas tem um plano também de usar as mídias sociais, né, Vânia?
É, conforme prometido no dia do lançamento, a gente disse que ia publicar imediatamente no YouTube. A gente não quer esse trabalho guardado só para a gente. Então, ele já está no YouTube, na página do Academia Amazônia, aqui da UFPA. Deve também ser publicado no portal Unama, mas ele já está na UFPA. Já pode ser acessado. É só jogar na pesquisa do Google. Eu já até fiz o teste ontem. É só jogar documentário Peixe Frito, né? Ele vai aparecer. É um documentário de 26 minutos. E também nós recebemos um convite do Centur para uma sessão no Líbero Luchardo no dia 6 de maio, às 16 horas. Então, assim, ele está ganhando o mundo, né? A gente tá aberto, a gente aceita convites de escolas e a ideia é levar mesmo para as escolas, para os professores que quiserem utilizar, porque o Paulo pode falar melhor sobre isso. Esses escritores não são vistos no currículo regular do ensino fundamental, nem do ensino médio. São escritores amazônicos que as pessoas não conhecem, né?
Infelizmente, a literatura tem perdido muito espaço nas escolas, né, professor?
Exatamente. E agora, por exemplo, nessa escola Graziela Azevedo, lá da Sacramento, o aluno perguntou: vem cá, professor, por que a gente não estuda esses caras, né? Esses escritores paraenses na escola? Eu disse: olha, para mim isso é um projeto de silenciamento muito oportuno, para que a gente não se identifique com esse sentimento de resistência e de rebeldia. Infelizmente, as universidades elas têm um pouco de responsabilidade com isso, porque enquanto as instituições de ensino superior elas mantinham a leitura de autores amazônicos paraenses para ingresso, por exemplo, dos vestibulares, para ingresso nos cursos superiores, nós tínhamos um grande apoio, um grande suporte, que fazia com que esses textos circulassem. Depois, ao aderir a um sistema nacional de seleção, nós perdemos um espaço significativo. Mas a gente não pode ficar de braços cruzados. Então, as nossas formas de resistência e de divulgação passam por aí. Nós não vamos abrir mão de divulgar nas mídias sociais, já estamos divulgando, mas também nós não queremos deixar essa coisa do contato direto na escola. E naquela escola onde a molecada está suado, onde o ar-condicionado não funciona. A carência, para além de física, é uma carência também desse saber literário, desse saber cultural, que é um saber que, a partir da experiência desses acadêmicos do Peixe Frito, vai aproximar muito, sobretudo aqueles meninos da experiência dessas pessoas, aqueles meninos de periferia, aqueles meninos que vêm da perifa, né? Eu costumo dizer que, quando a gente vê uma reunião de rap, um grupo de hip-hop, uma roda de carimbó na periferia, a gente não imagina que houve um sistema que foi iniciado lá na década de 30 por esses acadêmicos do Peixe Frito. Quando Tó Teixeira, quando De Campos, quando Bruno reagem a uma proibição de um terreiro poder se manifestar, de um boi bumbá poder sair às ruas, né, de forma livre, eles estão, na verdade, enfatizando a necessidade. Sem o saber, eles estavam criando um sistema de resistência. Esse sistema de resistência que o professor Vicente Salles vai falar quando se refere ao boi bumbá como a resistência lúdica dos negros. E quando ele vai se referir ao pássaro junino, ele vai dizer que é a resistência lúdica dos caboclos. É isso, né? É valorização junto às escolas dessa negritude, dessa indianidade, dessa caboquice. Uma caboquice que precisa ser redimensionada do ponto de vista semântico, não como modo pejorativo, como a gente geralmente vê, mas como um modo positivo de identificação e pertencimento à cultura do norte do Brasil.
E aí no aspecto da pesquisa, além do documentário, a pesquisa continua, vocês vão enfocar outros escritores? Quais são os planos da pesquisa no momento também?
Nós queremos transformar o dossiê que foi editado na revista Asas da Palavra, você pode pegar lá na web, né, nas redes sociais, Asas da Palavra, dossiê Academia do Peixe Frito, vamos ampliá-lo, tem texto de todos os participantes, encabeçados por mim pela Vânia, e vamos transformar isso em livro. Nós queremos também dar seguimento a agradecer, por exemplo, o seu Odemir Barriga, eu acho que é uma personalidade que a gente precisa falar. O seu Odemir Barriga é o mais antigo feirante do Ver-o-Peso ainda vivo, ele completou 86 anos, conviveu com a turma da Academia do Peixe Frito e deu um depoimento.
No documentário.
Então, o seu Odemir, a gente precisa ir lá entregar o DVD para ele e, quem sabe, até combinar uma projeção do documentário no Ver-o-Peso, porque acho que essa é uma das funções também do pesquisador. Você vai lá na fonte, você bebe naquela fonte, depois tem que retornar a ela. E nós estamos definindo uma outra ação, que é o thriller do literário. Thriller do literário, o que é? A gente estuda determinado grupo de autores, ou um autor especificamente, e depois sai para as ruas da cidade que estão representadas por aquele autor. Semestre passado, nós fizemos o Marizal da Academia do Peixe Frito. E esse semestre agora, na penúltima semana de junho, nós faremos o Jurunas da Academia do Peixe Frito. Então aí você vai fazer a leitura de textos teóricos, textos do professor Salles, do próprio Bruno de Menezes, que tratam daquela realidade, e nós vamos caminhando. A gente pega um sábado e caminha pela manhã por esses locais, para nesses locais que são escolhidos, lê os textos, celebra a literatura, celebra a Academia do Peixe Frito, no caso específico a temática do peixe frito, e são ações que a gente planeja, formas, digamos assim, mais dinâmicas, talvez, de levar à sociedade o trabalho desses escritores, desses jornalistas.
Professora Vânia?
Quem está à frente do projeto de pesquisa é o Paulo, né? Até porque eu tenho outro projeto de pesquisa aqui no UFPA, que é a Estrada de Ferro Belém Bragança. Ambos conversam porque a gente está falando de memórias, né? Então, a minha participação hoje na academia, ela é muito mais nessa questão do registro audiovisual, né? Então, tem dois documentários em vista, não sei como é que a gente vai fazer, né? Mas, assim, um é o documentário sobre o Marizal, que ele está dentro do meu projeto de extensão aqui na Rar Cidades, que também é uma parceria com a UNAMA e o Paulo, e que envolve as trilhas do literário e os docs, né? Então, nesses docs do Narrar Cidades, a gente quer exatamente saber sobre como as pessoas veem a cidade, que elas narrem. Eu estou trabalhando com memória de idosos, né? Então, já comecei as gravações ouvindo pessoas, moradores antigos do bairro do Marizal. Estou buscando outros contatos. E futuramente nós já vamos sentar para pensar o Geração Peixe Frito 2, né, que seria pensar outros autores da
Jaques
Academia.
Jaques Flores da Academia. Eu acho que Vicente Salles merece também um registro. A Vânia vota que a gente trabalhe de novo o Dalcídio, agora de forma mais ampliada, não só como uma
biografia,
citação,
né?
Mas uma biografia do Dalcídio. Então tem muita coisa aí pela frente. Podem esperar.
Bacana. Então aí, para quem quiser conhecer mais do trabalho, primeiramente desse documentário, eu acho que é uma porta de entrada super importante. Então o documentário Geração do Peixe Frito está disponível no YouTube já. Então basta fazer a busca. E também sobre outras produções, outros projetos do Narra Amazônia, você pode acessar o blog do grupo, que é narramazonia.wordpress.com. Vou abrir espaço para as mensagens finais dos nossos convidados, professora Vânia e professor Paulo. Considerações finais, algo que eu não perguntei, uma mensagem para os seus orientandos, enfim, fique à vontade.
Só um minutinho. Nós também temos uma página aberta no Facebook. É por lá que a gente anuncia, por exemplo, as nossas reuniões de grupos de estudo. Então, quem quiser acompanhar, é só seguir, só colocar na Amazônia e vai ver lá. Aproveitando, eu queria agradecer muito esse espaço da Rádio Web. Gosto muito da Rádio Web, escuto. Acho que vocês estão fazendo um trabalho muito interessante. Queria agradecer esse espaço e dizer que a gente está construindo um sonho, e um sonho a gente não constrói sozinho. Então, a gente sempre espera que as pessoas que tenham contribuições, que possam nos ajudar nessas narrativas, né, sobre a Amazônia, sobre a cidade, que elas possam nos procurar para somar junto, né, para que a gente possa pensar nessa Belém, né, nessa Belém do futuro que aprende com o passado, essa Belém que está tão jogada hoje, tão suja, tão abandonada, mas que o nosso amor por aqui, por essa cidade é tão grande que a gente acredita, sim, num futuro melhor. Eu acredito numa Belém onde as minhas filhas possam andar e crescer com alegria e com felicidade. Então, eu acho que buscar no passado esse aprendizado é muito importante para a gente construir essa Belém do futuro.
Obrigado, professora Vânia. Professor Paulo.
Agradecer, né? Dizer que há um sentimento de pertencimento muito forte de nossa parte. E nós, a cidade de Belém, a cultura amazônica, né? Nós o que fazemos pensando exatamente no aperfeiçoamento dessas relações de afeto. Eu também acredito e tenho percebido ao longo da história que a gente, também no campo da investigação universitária, acadêmica, a gente é mais feliz quando as relações são permeadas de afeto. Então nós fomos recebidos aqui por vocês com muito afeto, a gente agradece demais. E o afeto também é o mesmo que permeia as nossas relações profissionais de pesquisa, tanto minha, da professora Vânia, professora Alda, com os nossos orientandos. Os nossos orientandos, eles se aproximam de nós também por essa questão do afeto, não só pelo conteúdo acadêmico. O resultado desse trabalho nosso, na Amazônia, na Academia do Peixe Frito, ele é resultado de investigação, de disciplina, mas de muito afeto, sempre na ideia de que a gente precisa usar aquilo que a gente tem de melhor para melhorar a sociedade em que a gente vive. A ideia é essa, a pesquisa só serve se for com esse objetivo, para melhorar a sociedade, e é isso que a gente está buscando, como a Vânia disse, um sonho. É um sonho nosso que a gente está tentando efetivar. Muito obrigado pelo espaço.
Muito obrigado, professor também. Paulo, professora Vânia. Conversamos hoje com o professor Paulo Nunes e com a professora Vânia Torres, que estiveram aqui falando sobre Academia do Peixe Frito, interfaces entre literatura e jornalismo. Muito obrigado mais uma vez pela presença e por divulgar conhecimento com a gente.
Obrigada.
Eu agradeço então mais uma vez a participação dos nossos convidados, professora Vânia Torres e professor Paulo Nunes. Agradeço também a você, ouvinte, que acompanha o programa de hoje. Se você quiser enviar críticas, comentários ou sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Pesquisa fica por aqui. Esse programa é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz. Produção e roteiro, Karen Alcântara. Gravação e montagem, João Nilo. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. A coordenação geral é da professora Ana Lúcia Prado. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.